Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala pessoal, hoje é dia 6 de março de 2019, como é quarta-feira, é dia de podcast Saque e Voleio. Esse é o quinto episódio da primeira temporada, um podcast só para apoiadores do blog, e chegou a hora de fazer um balanço dos 14 dias de ATPs no Brasil, com Rio Open e Brasil Open rolando nessas últimas duas semanas seguidas. Além de falar sobre os resultados, né, o que aconteceu dentro de quadra, vou falar um pouquinho também sobre a organização dos dois eventos, o que cada um tem de bom e de ruim, o que eu gosto e não gosto em cada um, as peculiaridades de cada evento e de cada cidade, enfim, um pacotão viaduto que eu prometi na semana passada. Eu acho que a diferença que fica mais nítida para quem visita os dois torneios é que o Rio Open é um torneio feito para classe média alta, bem zona sul do Rio de Janeiro. Não é por acaso que a organização adora o Jockey Club pela localização, ali na Lagoa, Gávea, Leblon, Ipanema pertinho. Enquanto o Brasil Open no Ibirapuera é um torneio mais classe média, é mais acessível, né? Isso fica nítido já no preço dos ingressos, mas também na estrutura. O Rio tem uma praça de alimentação bacana, bem montada, com monitores de TV, restaurante de grife, a comida é mais cara, os serviços são melhores. O banheiro é limpo, bem montado pela Granado, tem show de música, tem mais estandes de entretenimento, tem serviço com carregador de celular, cofre, etc. Dá para guardar mochila, enfim. O Brasil Open é bem mais simples, né? Até porque o Ibirapuera é um ginásio antigo. É bom para ver jogo, porque ele é coberto, as cadeiras são confortáveis e tudo mais, mas os banheiros não estão em boas condições, né? Tinha porta quebrada, torneira quebrada, faltava sapão, porta-papel quebrado, desmontado. É muito ruim mesmo. E curioso que o patrocinador é o mesmo, Granado, né? Granado adesivou a porta, as portas de todos os banheiros do Ibirapuera, mas não fez nada dentro, não tinha sabão, não tinha nada, nada, nada. Condições realmente precárias. A alimentação em São Paulo é basicamente em food truck, o que não é ruim, sai mais barato comer em São Paulo do que no Rio. As opções são bem boas até, e tem mais variedade, né? Também tem loja, também tem entretenimento, mas menos opções do que no Rio. O que eu acho é que os dois torneios têm públicos muito diferentes, e isso não tem só a ver, né, ou necessariamente a ver com o poder aquisitivo. O público de São Paulo gosta mais, conhece mais, né, de tênis, e isso ajuda o ambiente do torneio. No Rio, muita gente vai porque quer estar no evento, né? Tem muito daquela celebridade que vai para ser vista, também tem muita classe média alta da Zona Sul que quer estar num lugar badalado, né? Isso acaba deixando buracos na arquibancada, né? Em muitos jogos a quadra fica vazia. Esse ano, por exemplo, a venda de ingressos do Rio Open foi pífia. O que salvou foi que o torneio percebeu o drama e liberou ingresso a balde, né? Sócio do jogo que podia entrar de graça, teve convite para Deus e o Mundo. E aí encheu a quadra nos últimos três dias. Não só nos últimos três, teve, se eu não me engano, foi a quarta-feira do jogo de duplas, né? Do Bruno e Marcelo contra Rogerinho e Tomás, que também teve um ótimo público. E aí não deu uma impressão de fracasso, né? A gente que estava lá via a galera entrando e comentando isso, mas eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando o Rio Open divulgou os números do público, eles falaram em 50 mil visitantes e não 50 mil pagantes. Eu me arrisco a dizer que os pagantes foram menos da metade disso aí. E em São Paulo esse ano aconteceu o contrário. A chave era fraca, a cidade estava vazia por causa do carnaval, os brasileiros perderam cedo. E aí o Ibirapuera ficou vazio, né? O torneio teve cerca de 33 mil espectadores, o torneio também não falou em pagantes, mas ficou bem claro que o Brasil Open deu menos cortesias, né? Muito menos que o Rio, quando o normal deveria ser o contrário, tem muito mais lugar no Ibirapuera, né? E já que eu falei da chave, que a chave do Brasil Open foi fraca, preciso dizer que a chave do Rio, assim, era obviamente mais forte, né? Porque tinha Tim, Fonini e Schwartzman, que são três caras que ajudam a levar público, né? Basta lembrar que isso pesa até em São Paulo. Ibirapuera teve três dias com mais de 9 mil pessoas ano passado, com Fonini indo para a final, né? E no Rio esse ano o que aconteceu de bizarro foi que 7 cabeças de chave perderam na estreia, né? E o torneio ficou sem nenhum cabeça nas quartas, que é raríssimo para um ATP 500. Então, se comparar as duas chaves das quartas de final para frente, o Brasil Open ficou até mais forte, né? Não é uma comparação bem justa, até escrevi isso no blog, comparar ranking, né? Porque no fim das contas o Jerry e o Ogier Aliassime, que estavam nas quartas em São Paulo e fizeram a final no Rio, eles subiram bastante justamente com os pontos que conquistaram no Rio. Então eles tinham um ranking bem mais alto em São Paulo, e isso causa um desequilíbrio. Mas enfim, o ponto é que não tinha tanta diferença assim entre os dois torneios das quartas para frente, né? E foi até uma coisa que o diretor do Brasil Open, Roberto Mascher, enfatizou na coletiva pós-torneio, sobre como os tenistas do Rio que receberam cachê, que é o que ele chama de garantia, sobre como esses tenistas perderam cedo, e no fim das contas, São Paulo, que tem uma política de não pagar essas garantias, ficou com uma chave igual ou melhor, né? O Mascher é um senhor muito peculiar, ele tem uma história gigante no tênis, jogou, foi técnico, esteve em Copa Davis, tem um conhecimento geral absurdo, fala não sei quantos idiomas, e ele não deixa de dar umas cutucadas no Rio Open, que se tornou o maior torneio do país, e tem certa dose de culpa, entre aspas, nessa data ruim de São Paulo. Eu separei dois trechinhos dessa coletiva para vocês. No primeiro ele fala das chaves das garantias, né, e depois ele comenta a continuidade do Brasil Open, o risco de torneio não acontecer por causa da demora do governo federal em liberar o uso da verba captada via lei de incentivo, que foi um dos mistérios, né? O Demétrio, do blog Olhar Olímpico, publicou algumas reportagens dizendo que o torneio corria risco, e o Mascher disse que isso não era verdade, que realmente nunca teve esse risco do torneio não acontecer. Bora ouvir?
É lógico que perdendo os minutinhos, a única diferença desses torneios para o nosso, a única diferença era os quatro. Se essa turma perde, fica igual. Nossa chave era igual a ele. Só que esses quatro fazem diferença. Nós não tínhamos uma estrela. Tínhamos jogadores polêmicos, etc. Que problemas dos wildcards, vocês devem ter sabido das histórias aí. E nós precisávamos fortalecer um pouco o topo da chave, porque, como disse a Dani, muito bem colocado, se esses aí perdem, o torneio fica igual ao nosso, como ficou. E nós tivemos uma final muito melhor, as nossas semifinais, finais, foram excelentes, foram maravilhosas comparadas com o outro. Só que o outro, eu não vou de novo entrar em garantia, mas não tem como falar, só que o outro, os que apareceram jogar lá, não corresponderam às expectativas. Eu acho que os organizadores do Rio não devem ter ficado nem um pouco contentes.
E o meu amigo, você não tem nada? Hoje
você
vai ficar na escuta? Eu cheguei atrasado,
deixa eu perguntar sobre a gente. É? Você vai ficar só na escuta hoje? Tô te aguardando aqui, isso aqui é terrível, hein?
Quer fazer que eu não faço isso?
Márcio, a minha pergunta é sobre a continuidade do torneio. Se teremos o torneio no próximo ano, é garantido? Se há alguma dúvida de ter uma continuidade do torneio?
Garantido é a morte. Então, se você quer uma garantia, eu te garanto que é a morte. O torneio, as chances são enormes. Obrigado.
Roberto, só sobre a questão da... Hoje em dia no país não se consegue mais fazer eventos sem usar a lei de incentivo. E quando demora para aprovar a captação, o uso desse dinheiro, como é que vocês fizeram para começar a montar a estrutura sem esse dinheiro, que era o dinheiro da lei de incentivo?
Claro que é. A lei de incentivo é fundamental, mas já havia um plano B traçado, nós já tínhamos feito, com patrocinadores mexendo, arrumando, e a lei de incentivo sempre foi, nunca foi uma incerteza, como publicava a imprensa, uns amigos nossos, né, que diziam que faziam um tipo de um terrorismo, né, assim, o Zé do Apocalipse, lembra o Zé do Apocalipse, o Veríssimo, não? Então, a imprensa era o tipo do Zé do Apocalipse. Então, havia muitos apocalípticos, né? E terroristas, tudo, sem a menor base do que falavam, né? E aí, fazer o quê, né? Você vê que hoje foi uma entrevista legal, as pessoas sabem mais do jogo, aí todas, perguntas são ótimas. Desculpa eu ter declinado algumas que não são da minha alçada, mas já havia tido um plano B, tudo. Até eu falando contigo, ele sempre disse, né? Falou igual para a Dani. Não havia essa preocupação, na nossa cabeça não, e a Dani explicou, eu acho que deu tudo certo daí. Obrigado.
Olha, eu tenho um carinho enorme pelo Mascher, eu não sei se vocês conseguiram ouvir um pedaço que ele pergunta, saiu baixinho, porque ele estava fora do microfone nessa hora, ele pergunta assim, e meu amigo Cossenza não tem nada? Porque eu não tinha feito pergunta ainda na coletiva, né? A minha história com ele, assim, a primeira vez que eu conversei com ele foi em 2016, o ano que o torneio foi pro Pinheiros, e foi uma entrevista longa, mas gostosa de fazer, porque até, é até engraçado conversar com ele, porque ele conhece muito do tênis e ele começa a falar e no meio da resposta ele viaja lá para trás e fala coisas do passado, meio que até perde o fio. E ele precisa sempre da assessora da Coque Tavares, a Daniela Giuntini, para ajudar ele a trazer ele de volta para o fio e para a resposta. Mas senão ele fica horas falando e é uma delícia ouvir as histórias, né? E no dia seguinte dessa entrevista, eu publiquei, e foi uma entrevista grande, ele veio me agradecer e dizer que a entrevista tinha ficado muito boa. Ele ainda disse assim: eu não li, mas o Paulo Cleto leu e disse que ficou ótimo. É, disse até que eu deveria ter falado uns palavrões, que eu não deveria ter falado uns palavrões, então da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. É, mas ele falou isso brincando, assim, a simpatia que é bem peculiar dele, só quem conhece o Marcha entende exatamente o que eu tô querendo dizer com isso. E foi engraçado, porque eu virei uma espécie de queridinho dele desde aquele dia, né? Ele, naquele ano, toda vez que ele passava pela sala de imprensa, ele vinha falar comigo, me dava um abraço, um oi, e os outros jornalistas ficavam brincando, né? Ih, Cossenza ganhou um amigo e tal. Que é difícil comigo, né? Eu fazer amizade com dirigente e tal, porque realmente quando eu preciso criticar, eu critico e nem todo mundo leva isso numa boa. Mas com o Márcio eu nunca tive esse problema, né? Foi a partir dessa entrevista que ele passou a ler mais o meu blog, e ele sempre diz que admira a sinceridade que eu tenho para falar das coisas, às vezes, né, desagradando a uns e outros, mas sempre escrevendo o que eu penso. Eu nem sempre concordo com ele, obviamente, né? Eu adoro discordar das pessoas, às vezes até só para criar uma discussão e ver até onde o argumento da pessoa vai. E eu até acho bobo essa comparação que ele faz com o Rio Open sempre, mas no fundo eu entendo. E eu acho que assim, é legal que as pessoas entendam também por que isso, sabe? É porque indiretamente a chegada do Rio afetou São Paulo, né? A chegada do Rio no circuito, né? Na ATP. Para quem não lembra, até 2013 o Brasil Open era jogado na segunda semana da sequência sul-americana. Os torneios eram Viña del Mar, São Paulo e Buenos Aires, nessa ordem. Eram 3 ATPs 250. Quando o Rio entrou, bagunçou tudo, né? Tinha que colocar uma semana a mais na sequência. E o Rio ficou com essa segunda semana, que era de São Paulo. E aí, né, na verdade, o Rio ficou com a terceira semana. O problema é o seguinte: a segunda, que era de São Paulo, passou para Buenos Aires. Porque geograficamente você faz Viña, né? Você vem de cima ali para Buenos Aires embaixo, depois você sobe Rio e São Paulo. É, não sei se foi uma medida da ATP para encurtar distâncias das viagens, ou se foi simplesmente porque Buenos Aires brigou para não ficar nessa data de São Paulo, e Buenos Aires é um torneio com mais força política, digamos assim, né? Então, a sequência passou a ser Viña, Buenos Aires, Rio e São Paulo. O Brasil Open ficou com essa quarta semana, que coincide com dois ATPs 500, né, e praticamente destruiu o torneio. Era um torneio que até 2013 tinha uma chave com Almagro, Mônaco, Chardy, Bellucci. Em 2012, se eu não me engano, teve Verdasco, Simon, Nalbandian jogou 2013. Tinha muita gente boa, né? E em 2013 ainda teve a sorte de Nadal aparecer, ele estava voltando de lesão, não jogou na Austrália, queria entrar um pouquinho mais no Saibro. Voltar no Saibro, que era melhor para a recuperação dele, e ele acabou aparecendo em São Paulo e foi, né, o torneio ficou entupido de gente. Então hoje o torneio depende um pouquinho mais de sorte para trazer gente, né? Ano passado o Monfils foi trazido pelo Rio, aliás é Rio e Buenos Aires na verdade, né? Os dois torneios dividem os cachês, e aí o Monfils resolveu esticar e jogar São Paulo, que não pagou nada, não pagou garantia. O Fonini fez a mesma coisa. Esse ano o Fonini não foi para São Paulo. E aí a chave ficou do jeito que ficou, não tinha nome, né? Por isso que eles até deram o wildcard pro Cuevas ali para dar uma fortalecida, o que é completamente, né, compreensível. Agora, tecnicamente falando, os torneios desse ano foram equivalentes. Acho que Rio e São Paulo não teve tanta diferença assim, porque os cabeças perderam no Rio cedo. E acho que houve duas histórias interessantes para contar. Uma foi a do Jerry, que dedicou o título no Rio para os pais que morreram já. É um garoto de 23 anos que perdeu os dois pais para o câncer. É, foi muito comovente ver isso. E também foi comovente ver o Guido Pella conquistando o primeiro título em São Paulo, desabafando, dando um longo abraço no Cassusso, que é o técnico dele. E depois ele falou na coletiva que quando perdeu a final de Córdoba, três semanas atrás, ele teve um medo muito grande de terminar a carreira sem conquistar um título. Foi a quarta final que ele chegou, a quarta final que ele perdeu, e isso vinha atormentando ele. Então ganhar São Paulo foi um peso que ele tirou das costas, E eu acho sempre bacana presenciar esse tipo de momento, sabe? Que significa muito pra alguém, né? De repente, pra quem tava olhando, ah, é um título do Guido Pella, não é nada demais. Mas eu acho que nessas horas eu realmente me sinto privilegiado de poder estar lá, conversar com atletas e simplesmente ouvir, testemunhar essas coisas. Eu acho muito, muito, muito bacana. Uma coisa em comum aos dois torneios é que nenhum está satisfeito com o seu lugar no calendário, né? O Rio está bem com a data, mas quer mudar para quadra dura. São Paulo está satisfeito com o Cyber Indoor, mas queria estar em outra data sem coincidir com os dois ATPs 500, né? Dubai e Acapulco. É, eu sempre falo isso, é o único ATP 250 no calendário que tem dois 500 na mesma semana. Então é difícil brigar assim. É certo que em algum momento vai haver uma mudança considerável no calendário, mas é preciso, né, que haja um consenso do torneio, jogadores ATP. Eles seguem adiando isso e vão mantendo e estendendo o atual formato, né, dos torneios. Mas uma hora vai acontecer, né, e aí a gente vai descobrir o que é melhor. Eu não sou muito fã, e os jogadores também são contra, né, os sul-americanos, os saibristas, também são contra mudar essa sequência sul-americana toda para quadra dura. Acho que aumentaria o desequilíbrio no circuito entre quadras duras e saibro. Só que Rio e Buenos Aires pensam que isso vai ajudar a atrair mais nome de peso. É difícil discordar deles. Então agora é uma questão de aguardar para ver que tipo de acordo é feito nos bastidores. De repente mudar esse chamado Golden Swing, né, como o pessoal chama essa sequência da América do Sul, pode de repente mudar o Golden Swing inteiro para outro período do calendário. Quem sabe, né, você desloca um evento aqui, traz outro para cá, enfim. Né, as possibilidades são muitas. Se quiser mexer, dá para mexer muito. Né, e se mexe com antecipação, com 2, 3 anos, avisa, não é grande drama. Agora tem que ver se torneios, jogadores ATP conseguem chegar a esse consenso. Ah, para terminar, as pessoas às vezes me perguntam que torneio eu gosto mais, né, Rio, São Paulo, e é difícil de comparar, porque o Rio obviamente é mais relevante, é um ATP 500, é maior, os jogadores têm uma preocupação maior ali, e até para cobrir, é um torneio que eu já consegui conversar com o Tipo Sarevic sobre Nietzsche e Schopenhauer por 15 minutos, falei com o Tillich sobre o nível de detalhe que ele busca para continuar evoluindo, acho que rende entrevistas mais legais. Só que em São Paulo, o Ibirapuera já era um ambiente mais legal para tênis. Eu conheço mais gente do tênis em São Paulo, apesar de ter morado mais de 15 anos no Rio. Até porque o tênis de competição no Rio praticamente desapareceu, né? E fora de quadra, fora do torneio, acho que nem se fala. Come-se melhor em São Paulo, os serviços são melhores, é uma cidade que eu gosto mais de visitar. Morei lá por 2 meses no ano passado para fazer um trabalho e adorei. E tudo isso pesa quando você vai cobrir um evento, né? As rodadas lá terminam menos tarde, o que é ótimo, dá para sair, jantar com os amigos. No Rio é bem difícil, não só porque acaba mais tarde, várias vezes passa na meia-noite, 1 hora da manhã, mas também porque o Rio não é a cidade mais segura do mundo nesse horário, tem menos coisa aberta, você precisa se deslocar em horários que não são agradáveis, enfim, é meio complicado. Então, no fim das contas, os dois têm suas vantagens e desvantagens para quem vai cobrir. Acho que até São Paulo sai um pouquinho mais barato, mas a diferença não é tanta assim. Então, difícil eu dizer para vocês, ah, gosto mais desse do que daquele. Antes de terminar o podcast, vale lembrar duas coisas. O ganhador do sorteio da camisa fila do Rio Open foi o André Barbosa. Ele já foi avisado por e-mail. Já estou com o endereço dele aqui, já respondeu o e-mail. Tudo pronto, é só enviar. O brinde do próximo mês é uma camisa feminina tamanho M da coleção Brasil Open, também da fila. E já adianto que a fila deu para os dois próximos meses uma camisa branca igual a que o Schwartzman vestiu no Rio de Janeiro, essa em tamanho G. E para o mês seguinte, um par de squeeze munhequeira, é um squeeze de alumínio bonito da fila, uma munhequeira daquela clássica, né, azul, vermelho e branco, mais fila impossível. Isso vai ficar para o fim de maio, se eu não fiz as contas errado. E nada impede que pintem outros brindes, tudo vai depender de como andarem minhas conversas com as marcas, né? Com a própria fila e com outras que eu vou sempre tentando. Não falo, não gosto de falar muito nisso para não criar expectativa e, né, parecer que eu estou fazendo propaganda enganosa, mas eu estou sempre conversando com alguém para ver o que rola. Outro lembrete é o circuito dos Palpitões, que volta agora em Indian Wells, com chave masculina e feminina. As duas chaves já saíram e a primeira rodada começa já amanhã, na quinta-feira. Mas para facilitar a vida de todo mundo, vamos estabelecer o seguinte. Prazo para palpitar vai ser segunda-feira, dia 11 de março, ao meio-dia de Brasília, beleza? Nessa segunda, os dois torneios vão estar na terceira rodada, a chave feminina vai estar um pouco mais adiantada. Então quem não quiser sair atrás pode esperar para palpitar na segunda de manhã. Quem quiser se antecipar ou ficar com medo de perder o prazo, pode palpitar já agora, mas correndo aquele risco que a gente sabe, né, de perder alguns jogadores antes mesmo de o prazo terminar. Então é isso, gente. Como o Indian Wells acaba só no dia 17, o podcast volta dia 20 de março, na quarta-feira de sempre, só que pulando uma semana, porque não vai ter muito para comentar semana que vem. A não ser, claro, que aconteça algo inesperado, uma bomba pinte por aí. Se tiver algo muito quente rolando, aí eu apareço para gravar e falar sobre o que for. Beleza? Combinado? Até a próxima, gente. Abraço.